Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje conversando com Flávio Aguiar a respeito do livro Diários de Berlim, 1940-1945, de Marie Vassiltchikov. Este volume integra o catálogo da Boitempo Editorial.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, be jubilant, my feet. Our God is marching on.
Flávio, de que modo o aparato nazista foi incorporado pelos aliados?
Agora você está me perguntando algo que vai merecer uma outra entrevista no futuro, porque é uma longa história. Ela começa com um general nazista, SS, general da SS, Reinhard Göhlen, que era o chefe da inteligência nazista sobre os países do leste, inclusive sobre a União Soviética. O Göhlen, ele era muito perspicaz. Já por volta de 1942, ele sacou que a Alemanha ia perder a guerra. Então o que ele fez? Ele copiou todo o material que ele tinha sobre o que lhe chegava às mãos sobre a União Soviética e os países do leste e escondeu em tonéis que ele enterrava na Áustria. Então, quando terminou a guerra, ele foi aprisionado pelo exército americano. Agora não lembro se ele foi feito prisioneiro em Viena ou na Alemanha. Mas quando ele foi feito prisioneiro, ele chegou naturalmente para os americanos e disse: eu tenho algo para oferecer. Good business, certo? E os americanos toparam. Good business. Então isso significa que ele forneceu a localização deste material, aonde ele estava escondido, e não só isso. Ele libertou mais ou menos uns 300 SS dos campos de concentração que formaram a base do que veio a ser a primeira agência de inteligência da Alemanha Ocidental. Eles passaram a fazer o serviço para os norte-americanos, continuaram a coletar informações sobre a União Soviética, inclusive a partir de prisioneiros alemães que vinham, eram repatriados, tinham sobrevivido à guerra, eram repatriados para a Alemanha, e eles amealharam a maior informação que tinha nesses tempos de Guerra Fria sobre a União Soviética, uma informação valiosíssima, né? Os americanos então repassaram esse aparato intacto para a Alemanha Ocidental, que transformou-os o Bundesnachrichtendienst, que seria uma tradução mais ou menos ao Serviço de Informação da República. Seria o equivalente ao nosso antigo SNI, só que a palavra nacional na Alemanha provoca até hoje uma certa erisipela. Mas então é o Bundes, quer dizer, da República, ou Federal, algo assim. E depois até houve uma tentativa de criar um outro órgão de inteligência que não fosse contaminado pela herança nazista, como o Bundesnachrichtendienst era. E criou-se o Verfassungsschutz, que era uma agência também de inteligência, e houve uma divisão do trabalho inicial. O Verfassungsschutz ficou com a segurança interna e o Bundesnachrichtendienst com a espionagem, digamos assim, e contra-espionagem. Mas depois os serviços se misturaram, se mesclaram, houve muita confusão, e isso é uma questão que está em debate até hoje na Alemanha. Existe inclusive a proposta de terminar com os dois e criar uma coisa inteiramente nova, inteiramente outra. O Gehlen, ele permaneceu na ativa até 1968, ou um pouco antes disto, quando ele caiu em desgraça com o Konrad Adenauer, acusado de nepotismo, de malversação de verbas e também de excessivo autoritarismo. Em todo caso, ele se tornou a única pessoa na Alemanha inteira que foi duplamente condecorada, uma pelos nazistas e outra pela Alemanha Ocidental.
Você não gostaria de acrescentar alguma questão ao livro ou um tema que eu não tenha te perguntado?
Eu queria dizer que quem ler esse livro estará lendo um livro que é fundamental, apesar da copiosa bibliografia existente, para compreender a guerra, compreender a conspiração contra Hitler, compreender o que aconteceu na Alemanha durante esse período, particularmente na capital, em Berlim, mas também em outras cidades a que o livro se refere, por onde ela passou, devido à sua originalidade, quer dizer, à sua qualidade literária e à sua originalidade. É um livro escrito por uma mulher madura ou em processo de amadurecimento, e isso determina um ponto de vista extremamente original para observações, inclusive, que num clima de guerra, muitas vezes um homem não seria capaz de fazer, ou pelo menos seria mais difícil que um homem fizesse. Como as observações que ela faz sobre a vida cotidiana, alimentação, esse paradoxo, por exemplo, que a partir de um certo momento falta, veja só, na Alemanha, né, falta batata, falta cerveja, falta salsicha, que são itens racionados e de difícil obtenção. Em compensação, para quem tem dinheiro, abundam champanhe, caviar, ostras, porque vem dos territórios ocupados.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
O livro Diários de Berlim, 1940-1945, de Marie Vassiltkov, teve tradução e introdução à edição brasileira de Flávio Aguiar. Este volume foi publicado pela Boitempo Editorial. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.